Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra.
Hermanos, podemos ir abriendo el libro de Levítico, capítulo 13.
Vamos lá em Levíticos, capítulo 13.
Vamos a usar una figura muy conocida en el Antiguo Testamento.
Vamos ver uma figura muito conhecida no Antigo Testamento
que nos va a servir para ver dos aspectos de la obra de Cristo en la vida del creyente.
Que irá nos mostrar dois aspectos da vida do cristão.
Las escrituras usan a veces un lenguaje para reflejar ciertas realidades espirituales.
As escrituras às vezes mostram alguns assuntos que refletem algumas realidades espirituais.
Pablo habla que nosotros en Cristo fuimos santificados.
Paulo fala que em Cristo nós fomos santificados.
Pero también Pablo habla que un trabajo que el Señor está haciendo en nosotros es la santificación.
Paulo também nos fala que un trabajo que está siendo feito en nós é a santificação.
Entonces, por un lado habla de la santificación.
Por un lado fala da santificação.
En el aspecto de la salvación del creyente.
No aspecto da salvação do crente.
Y por otro lado habla de la santificación.
E por outro lado fala da santificação.
En relación al proceso de crecimiento en la vida espiritual.
Em relação ao processo de crescimento na vida espiritual.
Nosotros vamos a ver un poco la figura de la lepra.
E nós iremos ver um pouco dessa figura da lepra.
Para ver esses dois aspectos.
Para vermos esses dois aspectos.
O aspecto da limpieza quando a pessoa crê no Evangelho.
Com respeito à purificação quando a pessoa crê no Evangelho.
E também vamos ver o aspecto da limpieza.
E também vamos ver o aspecto da purificação
que é progressivo e que está relacionado com nosso andar com Cristo.
Que é progressivo e está relacionado ao nosso andar com Cristo.
Amém. Amém. Então, hoje vamos ver o primeiro aspecto.
E então hoje iremos ver o primeiro aspecto.
Aí no verso 45 diz.
Aí no verso 45 diz.
Ah, leamos os del 44.
Vamos ler a partir do 44.
Depois de que o sacerdote examinava al leproso.
O sacerdote examinava o leproso. Depois que o sacerdote examinava o leproso.
E se hallava certas manchas.
Então havia ali algumas manchas.
Algumas supurações.
Algumas supurações.
Entonces el sacerdote declaraba que la persona estaba leprosa.
Então quando ouvia isso o sacerdote declarava que a pessoa leprosa.
Você pode ver os versículos anteriores.
Nós podemos ver nos versículos anteriores.
Pero yo solo quiero resaltar una frase.
Porém eu queria ressaltar uma frase.
Aí no verso 44.
No verso 44.
Leproso es.
Leproso é.
Esse mundo.
Este mundo. É imundo.
E o sacerdote lo declarará logo imundo.
Então o sacerdote o declarará logo imundo.
Em sua cabeça tem a llaga.
E na sua cabeça tem a praga.
E o leproso em quem houver llaga llevará vestidos rasgados.
Então, em quem está a praga serão rasgadas.
Y su cabeza descubierta.
Y a sua cabeça será descoberta.
Y embozado pregonará imundo, imundo.
Y cobrirá o lábio superior e clamará imundo, imundo.
Todo el tiempo que la llaga estuviere con él,
todos os dias em que a praga houver nele,
será imundo.
Será imundo.
Estará impuro y habitará solo.
Imundo está, habitará só.
Fuera del campamento será su morada.
A sua habitação será fora do arraial.
Entonces cuando se hacía el examen de la persona.
Então quando a pessoa era examinada.
Y se hallaba que era leprosa.
E descobria-se que era leprosa.
Que la lepra era maligna.
Que a lepra era maligna.
Entonces él tenía que rasgar sus vestiduras.
Então as suas vestes deveriam ser rasgadas.
Su cabeza tenía que ser descubierta.
A sua cabeça tinha que ser coberta,
descoberta.
Descoberta.
E ele tinha que proclamar.
e teria que proclamar
imundo, imundo,
imundo, imundo.
E además tinha que hacerse fuera de la ciudad.
E además disso teria que ser colocado fora do arraial
ou do acampamento.
Ou do acampamento.
Essa era a lei de los leprosos.
Essa era a lei dos leprosos.
Porque eles não se podiam juntar às outras pessoas.
Porque eles não poderiam se juntar às outras pessoas.
E sua aparência física.
E a sua aparência física.
Como sua proclamação.
Como a sua proclamação.
Mostrava para os outros que era uma pessoa imunda, leprosa.
Mostrava aos outros que era uma pessoa imunda, leprosa.
Então as pessoas não se les acercavam.
Então as pessoas não se aproximavam.
Agora a lepra é uma figura da condição caída do
homem. Então a lepra é uma figura da condição caída do homem.
Del pecado del hombre.
O pecado do homem.
Isaías capítulo 1.
Isaías capítulo 1.
El profeta denunciando la maldad y el pecado de la nación.
O profeta declarando o pecado da nação.
Ele habla así de la nación.
Ele fala assim da nação.
En el verso 6.
No verso 6.
Desde la planta del pie.
Desde a planta dos pés.
Hasta la cabeza no hay en él cosa sana.
E até a cabeça não há nele nenhuma coisa sã.
Sino herida.
Senão ferida.
Inchazón.
Inchações.
E podrida llaga.
E feridas apodrecidas.
Não estão curadas, nem vendadas, nem suavizadas com azeite.
Não estão curadas, nem cobertas, nem suavizadas com azeite.
Então, o leproso.
Então, o leproso.
Agora é a nação de Israel.
Agora a nação de Israel.
Que desde a cabeça.
Que desde a cabeça.
Até a ponta dos pés.
Até a ponta dos pés.
É como um leproso.
É como um leproso.
É uma gente malvada.
É uma gente. É um povo malvado.
É uma gente pecadora.
É um povo pecador.
Você pode ver no verso 4 e 5 que ele
pode ver no verso 4 e 5.
Deixaram a Jeová.
Deixaram a Jeová.
Se olvidaram de seus caminhos.
Se esqueceram dos seus caminhos.
E à luz do exame da profecia de Isaías.
E à luz do exame da profecia de Isaías.
São como um leproso.
São como leprosos.
Agora vamos ver agora um profeta do Novo Testamento.
Agora vamos ver um profeta do Novo Testamento.
Primeira de João 1:8.
Primeira João 1:8.
Para que tenha uma guia. Primeira de João 1:8.
Primeira João 1:8.
Juan dice,
João diz,
si decimos que no tenemos pecado,
se dissermos que não temos pecado,
nos engañamos a nosotros,
enganamos-nos a nós mesmos,
y la verdad no está en nosotros,
e não há verdade em nós.
Se assim como o profeta Isaías,
assim como o profeta Isaías
descrevia a nação de Israel como um povo pecador,
descrevia a nação de Israel como um povo pecador.
Agora Juan,
agora João,
a quem se escreve,
a quem ele escreve,
ele diz que também são pecadores.
Ele também diz que somos pecadores.
E ele se inclui.
E ele se inclui.
E se ele e ele mesmo diz.
E ele mesmo diz.
Se decimos que não temos pecado.
Se dissermos que não temos pecado.
Nos enganamos a nós mesmos.
Enganamos-nos a nós mesmos.
E a verdade não está em
nós. E não há a verdade em nós.
Então, à luz da verdade das escrituras.
Então, à luz da verdade das escrituras.
Tanto Israel.
Tanto Israel.
Como a uma mesma igreja.
Ou até mesmo a igreja.
Era um povo pecador.
Era um povo pecador.
Era um povo que era comparado com um leproso.
Era um povo que era comparado com um leproso.
Claro.
Claro.
La iglesia,
a igreja,
ha sido purificada por el evangelio.
Tem sido purificada pelo evangelho.
Pero aún Juan,
mesmo e ainda João,
nos muestra que no podemos olvidar la realidad de la condición del hombre.
Nos mostra que não podemos esquecer da condição
do homem.
Do homem.
Diz no verso 10.
Diz no verso 10.
Se decimos que não hemos pecado,
se dissermos que não pecamos,
le hacemos a él mentiroso.
Fazemo-lo mentiroso.
E sua palavra não está em
nós. E a sua palavra não está em nós.
Juan resalta la misma frase.
João ressalta a mesma frase.
Mostrando-nos que pode haver la tendência em algum momento en el pueblo de Dios.
Que pode haver essa tendência em algum momento no povo de Deus.
De olvidar la condición.
De esquecer da condição.
De donde nos sacó el Señor.
de onde nos tirou o Senhor.
E é muito certo.
E é muito certo
que é muito comum,
que é muito comum
que os homens,
que os homens
não gostem que as escrituras exponham seu pecado.
Não gostem que as escrituras exponham os seus pecados.
Pero aún la meta del evangelio,
mas ainda a meta do evangelho
é exponer la condición del hombre,
é expor a condição do homem,
la condición del hombre caída,
a condição do homem caído,
para que el hombre pueda encontrar la salvación en Cristo,
para que o homem possa encontrar a salvação em Cristo.
El problema del hombre,
o problema do homem,
no es su economía,
não é a sua economia,
no es su educación,
não é a sua educação,
no es su estrato social,
não é o seu estrato social,
no es la nación donde él vive,
não é a nação onde ele vive.
Su problema es sua condição caída.
O problema é a sua condição caída.
Seu problema é seu pecado.
Seu problema é o seu pecado.
Por que decimos isto?
Por que fizemos isto?
Porque é muito comum hoje em dia.
Porque é muito comum hoje em dia.
Com um tipo de evangelho diferente que se conhece.
Com um tipo de evangelho diferente que se conhece.
Onde as pessoas se lhes mostra.
Aonde as pessoas lhes é mostrado
que talvez necessitam da bendição do Senhor,
que elas precisam da bênção do Senhor,
da prosperidade do Senhor,
a prosperidade do Senhor,
e certos bem-estares,
e certos bem-estares
que talvez não tenham,
que talvez não tenham.
Muitas vezes o evangelho de hoje,
muitas vezes o evangelho de hoje
nos habla que as pessoas necessitam sanidade,
nos fala que as pessoas precisam de cura.
Pero en realidad,
mas na realidade,
las personas necesitan es arrepentimiento.
As pessoas necessitam de arrependimento.
Arrepentimiento de su condición caída.
Arrependimento da sua condição caída.
Arrepentimiento de sus muchos pecados.
Arrependimento dos seus muitos pecados.
Arrepentimiento de su abierta rebelión a los mandamientos de Dios.
Arrependimento da sua aberta rebelião contra os mandamentos de Deus.
No es un asunto,
não é um assunto
simplesmente que não nos amamos a nosotros mismos.
Não é um assunto que nós não nos amemos a nós mesmos.
Não é um assunto.
Não é um assunto
de que tenhamos baixa autoestima.
Que tenhamos baixa autoestima.
É um assunto.
É um assunto
de arrependimento.
De arrependimento.
De lepra espiritual.
De lepra espiritual.
El hombre.
No homem.
Todo hombre,
todo homem,
delante de Dios,
diante de Deus,
es un leproso,
é um leproso,
imundo,
imundo, imundo,
que deveria andar por las calles,
que deveria andar pelas ruas,
gritando,
gritando,
sou imundo,
sou imundo.
Dice Pablo en Romanos,
diz Paulo em Romanos,
no hay ni uno bueno,
não há nenhum
bueno.
Não há nenhum bom.
Não há nenhum justo.
Não há nenhum justo.
Não há ninguém que haga lo bueno.
Não há ninguém que faça o bem.
Um dia trajeron uma mulher para apedrearla delante del Senhor.
Um dia trouxeram uma mulher para que fosse apedrejada diante do Senhor.
E o Senhor le dijo a los que querían apedrearla.
E o Senhor disse àqueles que a queriam apedrejar.
El que esté libre de pecado que tire la primera piedra.
O que estiver livre de pecado seja o primeiro a tirar a pedra.
Y la conciencia de cada uno de ellos.
E a consciência de cada um deles.
Desde el más viejo hasta el más joven.
Desde o mais velho ao mais jovem.
Hizo que se retirara.
Eles tiveram que se retirar.
Quando hablamos de pecado,
quando falamos de pecado,
nos inclui a todos.
Nos inclui a todos.
El único que puede quedar en pie.
O único que pode ficar em pé.
E dizer.
E dizer.
Quem me acusa de pecado?
Quem te acusa de pecado?
Quem me acusa?
Quem me acusa de pecado?
É Jesus.
É Jesus, somente Jesus pode dizer isso.
O único puro,
o único puro.
O único santo,
o único santo.
O único sem pecado,
o único sem pecado.
Amém. Agora vamos a ver uns passagens.
Vamos ver outras passagens.
Porque isso é muito importante entenderlo.
Porque isso é muito importante para entender.
Isaías 6, verso 1.
Isaías 6, 1.
El profeta Isaías,
o profeta Isaías,
nos va a mostrar un pasaje donde se le abren los cielos y él tiene una visión del trono de Dios.
Nos fala onde os céus se abrem e ele tem uma visão do trono de Deus.
Y Isaías ve aquel que es santo, santo, santo.
Isaías vê aquele que é santo, santo, santo.
De pronto mañana vamos a estudiar el pasaje.
Então vamos estudar essa passagem.
Mañana.
Amanhã.
Eu quero só ressaltar o primeiro versículo.
Eu só queria ressaltar o primeiro versículo.
Diz: "En el año que murió el rey Uzias."
No ano em que morreu o rei Uzias.
Agora, por que eu quero ressaltar esse versículo?
Por que eu quero ressaltar este versículo?
Porque quero que leamos a maneira como murió el rey Uzias.
Porque quero que nós leiamos a maneira como morreu o rei Uzias.
Porque foi no ano que morreu Uzias.
Porque foi no ano em que Uzias morreu.
Que foram abertos os céus para Isaías.
Que os céus se abriram para Isaías.
E saber que há uma ligação entre a experiência de Isaías.
Que há uma única com a experiência de Isaías.
Com a revelação.
Com a revelação
de Isaías.
De Isaías.
Entonces vamos a leer Segunda de Crónicas 26 verso 14, entonces, la muerte de Uzías.
Entonces vamos a leer Segunda Crónica 26 14, la muerte de Uzías.
Entonces la muerte de Uzías.
Entonces la muerte de Uzías
fue un evento sumamente trágico para la nación de Israel.
Fue un evento muy trágico para la nación de Israel.
Porque después de los reyes como David y Salomón.
Porque depois dos reis como Davi e Salomão,
talvez Uzias foi um dos mais grandes que teve a nação.
Então esse foi um dos grandes que houveram também naquela nação.
Foi um rei que prosperou abundantemente.
Foi um rei que prosperou abundantemente.
Seu exército. Foi um homem que era um engenheiro em sua época.
Foi um homem que era um engenheiro na sua época.
Se você lê os passagens que mostram todo o que hizo este
homem, se você lê as passagens de tudo aquilo que fez este homem,
você vai quedar solto. Surpreendido da maneira como Deus prosperou a Uzias.
Você irá ficar surpreendido da maneira como Deus fez que Uzias prosperasse.
Disse no final do verso 15.
Disse no final do verso 15.
E sua fama se estendeu lejos.
E sua fama se estendeu até muito longe.
Porque foi ajudado maravilhosamente.
Porque foi ajudado maravilhosamente.
Hasta ser-se poderoso.
Até se fazer-se poderoso.
Então Uzias foi um homem que Deus ajudou.
Então Uzias foi um homem que Deus ajudou.
E o levou a ser poderoso.
E o levou a ser poderoso.
Mas o verso seguinte nos mostra.
Mas no verso seguinte nos mostra.
Que quando já era forte,
que quando se tornou forte,
seu coração se enalteceu para sua ruína.
O seu coração se enalteceu
para sua ruína.
Para sua ruína. Um irmão dizia
que se você quer conhecer uma pessoa,
se você quer conhecer uma pessoa,
só espere que ela tenha poder.
Que ela tenha poder.
Que ela tenha autoridade.
Que ela tenha autoridade.
Que ela tenha
dinheiro. E que ela tenha dinheiro.
Quando as pessoas chegam a um ponto.
Quando as pessoas chegam a um ponto.
De fama.
De fama.
De poder.
De poder.
Ou de alcançar certo tipo de
riqueza. Ou de alcançar um certo tipo de riqueza.
É onde se destapa quem são.
Então.
Se destapa quem são.
Então é aí é que se mostra quem é essa pessoa.
Neste passagem vemos um assunto muito tremendo em relação ao que estamos falando.
Então nessa passagem nós vemos um aspecto tremendo daquilo que nós estamos
falando. Aun estes grandes homens.
E ainda mesmo esses grandes homens.
E não só Uzias.
E não somente Uzias.
Quando vemos a vida de Davi.
Quando vemos a vida de Davi.
Quando vemos a vida de Moisés.
Quando vemos a vida de Moisés.
Quando vemos a vida de Arão.
Como vemos a vida de Arão.
Em todos eles vemos.
Em todos eles vemos.
Em algum momento de sua vida.
Em algum momento da sua vida.
Lepra.
Lepra.
Porque recuerde.
Porque lembre-se.
Não há nenhum bom.
Não há nenhum bom.
Solo Cristo.
Somente Cristo.
Agora, mire qual foi a ruína de Uzias.
Mas veja, qual foi a ruína de Uzias?
Diz aí no verso 16.
Diz aí no verso 16.
Porque se rebelou contra Jeová seu Deus.
Porque se rebelou contra Jeová seu Deus.
Como foi a rebelião de Uzias?
Como foi a rebelião de Uzias?
Se foi para onde os filisteus?
Foi indo lá para os filisteus?
Se casou com mulheres paganas?
Se casou com mulheres pagãs?
Não.
Não.
Qual foi a rebelião de Uzias?
Qual foi a rebelião de Uzias?
Entrando no templo de Jeová.
Entrando no templo de Jeová.
Para queimar incenso.
Para queimar incenso.
En el altar del
no altar do incenso.
Se aquele pecado de Uzias,
ou seja, que aquele pecado de Uzias
foi entrar na casa de Deus,
foi entrar na casa de Deus
tomar los utensilios de la casa de Dios,
tomar os utensílios da casa de Deus,
e oferecer incenso,
e oferecer incenso.
E aí vamos a ver, la misma escritura nos explica qual foi o pecado.
Então a mesma escritura nos explica como foi o pecado.
Dice, y entró tras él el sacerdote Azarías.
Então entrou após ele o sacerdote Azarías.
Y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes.
E com ele 80 varões valentes.
E se puseram contra o rei Uzias e lhe
disseram. E se puseram contra o rei Uzias e lhe disseram:
"Não te corresponde a ti, Uzias, el quemar el incienso a Jehová?"
Não é, não te corresponde a ti, Uzias, queimar incenso a Jeová.
Sino a los sacerdotes hijos de Aarón.
Senão somente os sacerdotes filhos de Arão.
Que são consagrados para queimar.
Que são consagrados para queimar.
Ahora,
agora,
cualquiera que conozca el Antiguo Testamento,
qualquer que conheça o Antigo Testamento,
y haya leído la epístola a los hebreos,
e leia a epístola dos hebreus,
sabe que todos los rituales y todo el sacrificio litúrgico de la casa de Dios,
sabe que todos os rituais e todos aqueles aspectos litúrgicos da casa de Deus,
son una figura y una sombra de una realidad espiritual,
são uma figura, uma sombra da realidade espiritual.
E sabe que todos esos sacrificios,
sabe que todos os sacrifícios
representam aspectos da obra de Cristo,
representam aspectos da obra de Cristo,
para que o sacerdote,
para que o sacerdote,
os filhos de Arão,
os filhos de Arão,
pudessem oferecer sacrifícios,
pudesse oferecer sacrifícios.
Eles tinham que fazer uma série de rituais,
eles teriam que fazer uma série de rituais
de consagração,
de consagração.
Eles tinham que matar uma série de animais,
eles tinham que matar uma série de animais,
ponerse la sangre en varias partes de su cuerpo,
colocar aquele sangue sobre várias partes do seu corpo.
Además, tinha que ser derramado o azeite da unção.
E ademais disso, tinha que ser colocado também sobre ele o azeite da unção,
para que eles pudessem entrar a oferecer o incenso e os outros sacrifícios.
Para que eles pudessem entrar a oferecer o incenso e os demais sacrifícios.
Então, agora Uzias.
Então, agora Uzias.
Um homem poderoso.
Um homem poderoso.
Um homem exitoso.
Um homem exitoso.
Ele quer entrar na casa.
Ele quer entrar na casa.
E fazer o que só lhes corresponde a los sacerdotes consagrados.
E fazer aquilo que só corresponde aos sacerdotes consagrados.
Agora mira isso em relação ao evangelho.
Agora veja isso em relação ao evangelho.
Por exemplo, a sangre que estos sacerdotes,
por exemplo, o sangue que esses sacerdotes
se aplicavam no lóbulo direito,
aplicava na ponta da orelha direita,
no dedo gordo do pé da mão direita,
no dedo da mão direita,
no dedo do pé
direito.
Toda essa sangre,
todo este sangue,
figura de la redenção,
é uma figura da redenção.
Sin sangre,
sem sangue,
não há remissão de pecados.
Não há remissão de pecados.
Ou seja, que para que o sacerdote,
ou seja, que o sacerdote
fuera consagrado,
foi consagrado,
tinha que passar por la purificação de seus pecados.
Teria que passar pela purificação dos seus pecados.
Además,
ademais,
tinha que derramar-se o azeite da unção.
Teria que se derramar sobre ele o azeite da unção.
Sobre ele e suas vestiduras.
Sobre ele e suas vestes.
Que é uma figura.
Que é uma figura.
Do nascimento do Espírito.
Do nascimento do Espírito.
Então, no mais vendo esse aspecto.
E vendo esse aspecto.
Para que uma pessoa possa acercar-se a Deus.
Para que uma pessoa possa se aproximar de Deus.
E possa oferecer a Deus.
Para oferecer a Deus.
Incienso,
incenso,
que es una figura de oración,
que é uma figura de oração,
para que ella pueda ser recibida,
para que ela possa ser recebida.
Tiene que haber primero qué?
Tem que haver primeiro o quê?
Purificação de seus pecados.
Purificação dos seus pecados.
E limpeza e nascimento de novo por el Espírito Santo.
E limpeza e nascimento de novo, novo nascimento pelo Espírito Santo.
Agora.
Agora.
Uzias entra na casa de Deus.
Entra na casa de Deus
e vai querer oferecer algo a Deus.
E vai querer oferecer algo a Deus.
Qualquer um de nós diria, isso é algo muito bueno.
Qualquer um de nós poderia dizer, ah, isso é algo muito bom.
Uzias era exitoso.
Uzias era um homem que tinha êxito.
Era rei.
Era rei.
Ele havia prosperado.
Ele tinha prosperado.
Ele havia trazido muitas vitórias a Israel.
Ele tinha trazido muitas vitórias a Israel.
Que tem de malo que o rei entre na casa e ofereça sacrifícios?
Então, que mal há que o rei entre na casa e ofereça sacrifício?
À luz.
À luz.
de las escrituras,
das escrituras,
y de lo que venimos diciendo,
o que nós temos vindo dizendo,
se Uzias
es un hombre, é um homem,
hijo de Adán,
filho de Adão,
por más exitoso que sea,
por mais exitoso que ele seja,
no deja de ser leproso,
não deixa de ser leproso.
E ao leproso não se lhe permitia,
não era permitido
nem sequer entrar na
cidade, nem sequer entrar na cidade.
Agora Uzias entra na casa,
agora Uzias entra na casa
e vai ser um ofício santo,
e vai fazer um ofício santo.
Agora vamos a ler um exemplo no Novo Testamento onde você vai ver isto mais claramente.
Então vamos ver um exemplo no Novo Testamento onde nós veremos mais claramente.
Sim. Pero terminemos de leer aquí.
Vamos a terminar de leer aquí.
Entonces, en el 19, entonces Uzías teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso.
Entonces, Uzías teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso.
Se llenó de ira.
Se encheu de ira.
Y en su ira contra los sacerdotes.
Y na sua ira contra os sacerdotes.
La lepra le brotó en la frente.
A lepra le brotó na testa.
Delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso.
Diante dos sacerdotes do Senhor, diante do altar do incenso.
Dice que le hicieron salir apresuradamente.
Então lhe fizeram sair com pressa.
Porque Jehová lo había herido.
Porque Jehová había tocado nele.
Y dice en el 21, así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte.
Então Uzías se tornou leproso até o dia da sua morte.
Y habitó leproso en una casa apartada.
Então habitou por ser leproso em uma casa separada.
Por lo cual fue excluido de la casa de Jehová.
Por isso ele foi excluído da casa de Deus.
E aí é onde entra o passagem de Isaías.
E aí é onde nós entramos a passagem de Isaías.
Quando morreu o rei Uzias.
Quando morreu o rei Uzias.
Vi eu ao Senhor.
E eu vi ao Senhor.
Agora, por que tem isso relacionado com o que estamos falando?
Então veja que isso tem relação com o que nós estávamos falando.
Quando
o homem leproso
se acerca à casa de Deus.
Se aproxima da casa de Deus.
Sem redenção. Sem justificação. Sem reconciliação.
Sem reconciliação.
Sem perdão de pecado.
Sem perdão de pecados.
Como lo hizo Uzías,
como fez Uzías.
Es vez de recibir salvación,
em vez de receber salvação,
recebeu
o juízo.
Agora vamos a ver essa mesma situação em algo que Jesus falou.
Então vamos ver essa mesma situação em algo que Jesus falou.
Lucas 18 verso 9.
Lucas 18 9.
Diz: a uns que confiavam em si mesmos,
como justos,
e menospreciavam a os outros,
e desprezavam os outros,
disse também esta parábola.
Dois homens subiram ao templo para orar.
Recuerde Uzías subindo à casa de Deus a oferecer incenso.
Então recordem os Uzías subindo à casa de Deus para oferecer incenso.
Disse: uno era fariseo y el otro publicano.
Diz: um era fariseu e o outro era publicano.
O fariseu, puesto en pie, oraba consigo mesmo de esta maneira.
Posto em pé, orava
consigo mesmo
desta maneira.
Entonces el fariseo,
então o fariseu
representa
a esse homem
como Uzías que pretende acercar-se à presença de Deus,
que pretende se aproximar da presença de Deus,
baseado em suas próprias forças,
baseado em suas próprias obras.
Esse é o homem religioso.
No
es ni siquiera un hombre pecador en el sentido de inmoralidad.
Ni siquiera como si fuese un hombre pecador en el sentido de inmoralidad.
Sino es el hombre pecador. Más en su aspecto religioso. Pero recuerde.
Mas lembre-se.
Que un hombre leproso. Así usted le ponga vestidos de sacerdote.
que se coloque vestido com roupas de sacerdotes.
La lepra.
A lepra.
Será seguindo lepra.
A lepra sempre será lepra.
Você não viu essas pessoas?
Você tem visto essas pessoas?
Eu tinha, nós recebíamos e ajudávamos uma pessoa que vivia na calle.
Nós recebíamos e ajudávamos uma pessoa que vivia nas ruas.
Ela tinha muitas chagas.
Ele tinha muitas chagas.
La carne viva abierta.
A carne viva aberta.
E supurava sangue.
E aquilo supurava e descia sangue.
E outros líquidos.
E outros líquidos.
Então, como vivia na calle?
Então, e como ele vivia na rua?
Às vezes lhe dávamos roupa.
Às vezes lhe dávamos roupa.
Eu até lhe regalava roupa minha nova.
Até roupas minhas novas dava para ele.
E apenas ele se ponia a roupa.
E apenas ele colocava aquela roupa.
Imediatamente se la ponia.
Imediatamente quando a colocava.
Se contaminava.
A roupa se tornava contaminada.
Por lo que supurava.
Aquelas feridas que supuravam.
El hombre religioso,
o homem religioso,
por mais que se vista de buenas obras,
por mais que se vista com boas obras,
es leproso.
É leproso.
E sua condição sigue sendo a mesma.
E a sua condição segue sendo a mesma.
Por mais que se esforce.
Por mais que se esforce.
Um homem se pode esforçar toda a sua vida orando.
Um homem pode passar toda a sua vida se esforçando, orando,
haciendo buenas obras,
fazendo boas obras,
cumprindo uma religião,
cumprindo uma religião,
levando ofrendas,
fazendo ofertas,
e não ser uma pessoa justificada.
E não ser uma pessoa justificada.
Pode seguir sendo um leproso.
Continua seguindo sendo um leproso.
El mundo está lleno de millones de religiones.
O mundo está cheio de milhões de religiões.
Com milhões de pessoas.
Com milhões de pessoas
sendo leprosas.
Sendo leprosas.
Pero engañadas.
Porém enganadas.
De que estão bem.
De que estão bem.
Essa é uma grande obra astuta de Satanás.
Essa é uma grande obra astuta de Satanás.
Que lhe ensina às pessoas.
Que ensina às pessoas.
Que podem chegar à presença de Deus.
Que podem se achegar à presença de Deus.
Baseado em sua própria justiça.
Baseado em sua própria justiça.
Isso é lepra.
Isso é lepra.
Porque em vez de que os homens digam imundo, imundo.
Porque em vez dos homens dizerem imundo, imundo.
Se apresentam aún na casa de Deus.
Se ainda assim se apresentam na casa de Deus.
E dizem.
E dizem.
Deus, se me vês como ouro. Deus, se me vês como ouro.
Deus me fez
como ouro.
Como ouro.
Como ofrendo.
Como oferta.
Como guardo o sábado.
Eu guardo o sábado.
Como me circuncido?
Como eu me circuncidei?
Como celebro as festas?
Como eu celebro as festas?
Se vês Deus?
Sigo a Deus?
Não. Se vês Deus? Se Deus me está vendo?
Se Deus está me vendo?
Orgulho.
Orgulho.
Em la presença de Deus.
Na presença de Deus.
Orgulho,
orgulho
em la religión,
na religião,
orgulho em las obras,
orgulho nas obras.
E estas parábolas,
então estas parábolas
são para esse tipo de pessoas,
são para esse tipo de pessoas
que em seu orgulho,
que no seu orgulho
não han visto sua condição,
não tem visto a sua própria condição,
assim como Uzias,
assim como Uzias.
E mire o que passou,
veja o que passa.
Te doy gracias porque no soy como los otros hombres.
Te dou graça porque não sou como os outros homens.
Ladrones.
Ladrões.
Injustos.
Injustos.
Adúlteros.
Adúlteros.
Ni aun como este publicano.
Nem ainda como esse publicano.
Es interesante que él se compara con el publicano.
É interessante que ele se compara ao publicano.
Y así es la justicia propia de los hombres.
E
assim é a justiça
assim
própria.
Assim é a justiça própria dos homens.
Comparando-se com outros.
Comparando-se com outros.
Se eu me comparo.
Então se eu me comparo.
Com Hitler.
Com Hitler.
Eu sou bueno.
Eu sou bom.
Se eu me comparo.
Se eu me comparo.
Com um violador.
Com um violador.
Eu sou bueno.
Eu sou bom.
Pero es que el problema.
Mas o problema.
Não é que a medida seja Hitler.
Não é que a medida seja Hitler.
Ni el violador.
Nem aquele que é violador.
Se eu me comparo.
Se eu me comparo.
Com a lei de
Deus. Com a lei de Deus.
Aí sim tenho problemas.
Aí eu estou com problema.
Porque yo puedo sentirme bueno,
porque posso me sentir bom,
se me comparo com outros,
se me comparo com outros.
Pero si me comparo con Jesús,
mas se me comparo com Jesus,
veo que soy totalmente leproso.
Vejo que sou totalmente leproso.
Por isso Isaías, quando vê ao Senhor santo, santo, santo,
quando viu o Senhor santo, santo, santo,
sendo ele mesmo o profeta de
Deus, sendo ele mesmo profeta de Deus,
disse: "Ai de mim que sou imundo."
Disse: "Ai de mim que sou imundo,
que tenho lábios imundos."
Que tem lábios imundos.
E habito num povo de lábios imundos.
E habito no meio de um povo de lábios imundos.
Então, se me comparo com os demais.
Então, se eu me comparo com os demais.
De alguma maneira, me vou sentir talvez melhor.
Então, de alguma forma, sou tentado a me ver como melhor.
Pero si me comparo con Dios,
mas se me comparo com Deus.
Com a lei de Deus.
Com a lei de Deus.
Com o Filho de
Deus. Com o Filho de Deus.
Ai de mim.
Aí, ai de mim.
Que sou imundo.
Que sou imundo.
E diz. Ayuno duas vezes a la semana.
Jejuo duas vezes por semana.
Quem aqui ayuna duas vezes a la semana?
Quem aqui jejua duas vezes por semana?
Não me responda.
Não precisa responder.
Dou dízimo de todo o que
ganho. Dou dízimo de tudo o que ganho.
Quem de vocês dá dízimo de todo o que gana?
Quem de vocês dá dízimo de tudo o que
ganha?
Não
me responda.
Não me responda.
Eu penso que o fariseu.
Eu penso que o fariseu
aparentemente poderia ser melhor cristiano que nós outros.
Poderia ser melhor cristão do que qualquer um de nós.
Se se trata de ayunar.
Se se trata de jejuar.
E ofrendar.
E ofertar.
Pero el asunto no se trata de que el leproso ayune o no ayune.
Então não se trata de que o leproso jejue ou não jejue.
Porque sigue siendo leproso.
Porque segue sendo leproso.
Mas o publicano, estando longe, não queria nem aun alçar os olhos aos céus.
Nem sequer queria levantar os olhos aos céus,
sino que golpeava o pecho,
senão que batia no peito,
dizendo Deus,
sê propício a mim pecador.
Agora mire o interessante deste
homem. Agora veja o que é interessante desse homem.
Não pode alçar seus olhos ao céu.
Não poderia levantar sua voz.
Não poderia falar nem enorgulhecer-se de suas obras.
Não poderia falar de suas obras.
O único que dizia. Em tom de arrependimento. Em tom de humilhação. Senhor. Sê propício a mim pecador. Ou seja, que mientras uno se ensoberbecía,
enquanto um se ensoberbecia,
se enaltecia, em suas obras,
em seus feitos,
o outro se humilhava,
em sua miséria.
Era como o leproso. Que estava gritando: imundo, imundo sou.
Imundo eu sou.
Agora veja. Como descendieron estos dos hombres a su casa.
Como desceram esses dois homens à sua casa.
Te digo que este. Desceu a sua casa justificado. O publicano,
em sua humilhação,
em seu pedido de pedir que Deus fosse propício a ele, foi justificado. Antes que o outro. Diz aí. Porque qualquer que se engrandeça,
será humilhado.
E o que se humilha, será enaltecido.
Será exaltado.
Então, há algo que hace el evangelio de Dios con los hombres.
Então, há algo que o evangelho de Deus faz com os homens.
Diz Maria quando recebeu a mensagem do Senhor. Diz que o Senhor tirou dos tronos aos poderosos. E exaltou aos humildes. E isso faz o evangelho. Que faz o evangelho de Jesus?
O
evangelho de Jesus dá uma ferida contundente.
O evangelho de Jesus faz uma ferida contundente.
Ao orgulho do homem.
No orgulho do homem.
Nas obras do homem. Para que a graça de Cristo seja o único meio. No qual o homem se pode acercar a
ele. Do qual o homem pode se aproximar a ele.
Entonces, por lo que vamos a ver,
então pelo que vamos ver,
y por lo que estamos leyendo,
e pelo que estamos lendo,
Dios detesta el orgullo.
Dios detesta o orgulho.
Porque es una de las manifestaciones más profundas de la depravación humana.
Porque essa é uma das demonstrações mais profundas da depravação humana.
Y del engaño humano.
E do engano humano.
Que el hombre cree,
que o homem crê,
que puede,
que pode,
fuera de Dios.
Fora de Deus.
Sin Dios.
Sem Deus.
C.S. Lewis hablando del orgullo.
C.S. Lewis falando sobre o orgulho.
Ele dizia. El principal defecto.
O principal defeito.
Y el mayor de todos.
E o maior de todos.
Si usted compara la fornicación.
Se você compara a fornicação.
Si usted compara el homosexualismo.
Se você compara o homossexualismo.
Si usted compara el asesinato.
Se você compara o assassinato.
No se compara con el orgullo.
Não se compara com o orgulho.
Porque la raíz de los otros pecados.
Porque a raiz de todos os outros pecados.
Fue el orgullo.
É o orgulho.
Ele diz. Todos os outros pecados. Son como una picadura de pulga.
São como uma picada de pulga.
En comparación al orgullo.
Em comparação ao orgulho.
Mira lo que puede hacer el orgullo en un hombre.
Note, veja o que pode fazer o orgulho em um homem.
Lucas 16. Recuerde que Usías.
Lembre-se que Uzias
era um homem exitoso desta vida.
Era um homem exitoso dessa vida.
Recorde que o publicano era o homem religioso ideal.
Era um homem religioso ideal.
Mas ambos. Em seu orgulho.
Em seu orgulho.
Em sua necessidade.
Em sua necessidade.
Um morreu leproso.
Morreu leproso.
E o outro. Fue a la casa de Dios.
Foi à casa de Deus.
Mas saiu. Sem experimentar. Nenhum benefício da graça de Deus. Agora vamos a ver um passagem todavía mais aterrador, se se pode dizer.
Se podemos dizer, vamos ver agora uma passagem mais aterradora.
Diz no verso 19. Havia um homem rico. Que se vestía de púrpura y de lino fino. Y hacía cada día banquete con esplendidez.
Fazia banquete todos os dias com esplendor.
Então, de alguma maneira. Este homem representa. Lo que las personas quisieran vivir en su vida.
O que as pessoas queriam viver em suas vidas.
Tener una buena condición económica.
Ter uma boa condição econômica.
Vestirse de púrpura. La mejor ropa.
A melhor roupa,
os melhores carros,
a melhor comida,
a melhor casa.
Um homem rico.
Não é que ser rico seja pecado.
Não, ser rico não é pecado ser rico.
Sino que o Senhor vai usar uma figura de contradição.
Senão que o Senhor vai usar uma figura de contradição.
De polos totalmente opostos.
Para ressaltar uma verdade.
E diz na seguinte passagem. Havia também um homem chamado Lázaro. Mendigo. Que estava à porta daquele lleno de llagas.
E
ansiava saciar-se das migajas que caían de la mesa del rico.
E ansiava comer das migalhas que caía da mesa do rico.
E aún los perros venían y le lamían las llagas.
E mesmo os cachorros vinham e lambiam as suas feridas.
Entonces, mire la otra figura.
Veja a outra figura.
Um homem miserável.
Um homem pobre.
Sem família.
Um homem enfermo.
Sem a possibilidade de receber tratamento. Deseando comer aún lo que sobrava de la comida del rico.
Desejando receber apenas aquilo que caía da mesa do rico.
Se nós colocamos esses dois homens de frente, nosotros seguramente pensaríamos que el hombre pobre y miserable.
Nós pensaríamos que seguramente que o homem pobre é miserável.
Estaria em uma condição sumamente em desventaja ao outro,
que estaria em uma condição totalmente em desvantagem do outro,
a nossos olhos,
aos nossos olhos.
Pero mire lo que sucedió.
Mas veja o que se sucedeu.
Aconteceu que o mendigo morreu.
E foi levado pelos anjos ao seio de Abraão.
E morreu também o rico. E foi sepultado. Porque tanto ricos
como pobres
vão morrer. A comida, os vestidos
e todos os banquetes.
É algo que se pode disfrutar acá.
É algo, as coisas que irão ficar por aqui.
E diz aí.
E diz.
E en el Hades alzou seus olhos.
E de lá do Hades levantou seus olhos.
Estando em tormento.
Estando em tormento.
Entonces el éxito en esta vida,
então o êxito dessa vida,
la prosperidad en esta vida,
a prosperidade nessa vida,
es un asunto de esta vida.
É um assunto desta vida.
Pero lo que nosotros vamos a hablar,
mas aquilo que nós iremos falar,
de justificación,
de justificação,
de limpieza,
de purificação,
de perdón,
de perdão,
es un asunto que tiene que ver con la eternidad.
É um assunto que tem a ver com a eternidade. Diz.
Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí.
Então ele disse: Pai Abraão, tem de misericórdia de mim.
Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua.
E envia Lázaro que punha o seu dedo na água e coloque e refresque a minha língua.
Porque estoy atormentado en esta llama.
Porque estou atormentado nesta chama.
Pero Abraham le dijo,
mas Abraão lhe disse:
Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida.
Lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida.
Y Lázaro también males.
E Lázaro males.
Pero ahora estás consolado aquí y tú atormentado.
Mas veja que ele agora está aqui e tu estás atormentado.
Mire la situación terrible.
Veja que situação terrível.
Viene la muerte.
Vem a morte.
E se encontra o rico.
E se encontra o rico.
Em um lado.
De um lado.
De tormento.
De tormento.
E se encontra Lázaro.
E se encontra Lázaro.
Em um lado.
Em um lado.
De consuelo.
De consolo.
E aí uma cima de separação entre os dois.
E havia um abismo que separava os dois.
Entonces el rico ahora va a decirle algo a Abraham.
Então o rico dizia algo a Abraão.
En el verso 27.
No verso 27.
Porque lo que vamos a comenzar a leer.
Porque o queremos começar a ler.
Es la separación.
É a separação.
De el rico.
Do rico.
Soberbio.
Soberbo.
Sin temor de Dios.
Sem temor de Deus.
Y el Lázaro.
E Lázaro.
Miserable.
Miserável.
Pero con temor de Dios.
Porém com temor de Deus.
Que hizo que uno fuera a un lado y el otro fuera al otro.
O que foi que fez que um foi para um lado e outro foi para o outro?
Será que era que um era rico e o outro pobre?
Será que um era rico e o outro era pobre?
Que foi o que separou estes dois homens?
O que foi que causou a separação desses dois homens?
A passagem não vai dizer.
Então a passagem irá dizer.
Diz. Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre.
Te rogo, pai, que envie a casa do meu pai.
Porque tenho 5 irmãos para que eles testifiquem.
Porque tenho 5 irmãos para que testifiquem a eles.
A fim de que eles não venham também a este lugar de tormento.
A fim de que eles também não venham para este lugar de tormento. E Abraão lhe disse:
A Moisés e a los profetas tienen.
Eles têm a Moisés e aos profetas.
Oíganlos.
Que ouçam.
Então, mire o que nos está dizendo Abraão.
Então, preste atenção no que Abraão está dizendo.
Isso é revelador.
Isso é revelador.
O que separa a cima.
O que separa o abismo.
De los condenados.
Dos condenados.
A los consolados.
Aos consolados.
Não são as riquezas.
Não são as riquezas.
Sino é o que eles ouviram.
Senão é o que eles ouviram.
E digamos não o que eles ouviram. Digamos não o que eles ouviram.
Não aquilo que eles
ouviram.
Ouviram.
Sino a maneira como eles
ouviram. Ah, sim. Senão a maneira como eles ouviram.
Porque seguramente.
Porque seguramente.
Quando ele viu Abraão.
Quando ele viu Abraão.
E disse Padre Abraão.
E disse Pai Abraão.
Nos mostra que não só era um rico.
Mostra
que não só era um rico.
Que não só
era rico.
Não só era rico,
sino que además,
senão que demais disso,
era religioso.
Era religioso.
Porque eram os que se consideravam filhos de Abraão.
Porque esse era um dos que se consideravam filhos de Abraão,
que eram religiosos na época.
Que eram religiosos na época.
Jesus habla com os judíos.
Isso fala dos judeus.
E eles lhe dizem a Jesus.
Ele diz a Jesus:
Nunca hemos sido esclavos de nadie.
Nunca fomos escravos de ninguém.
Porque somos hijos de Abraham.
Porque somos filhos de Abraão.
Entonces los judíos pensaban que como eran herederos de una gran religión.
Então como os judeus pensavam que ele era herdeiro de uma grande religião.
Ellos eran personas justas.
Eram pessoas justas.
Pero aún teniendo la ley,
mas mesmo ainda tendo a lei,
no reconocieron aquel de la cual la ley hablaba.
Não reconheceram aquele do qual a lei falava.
E Jesus lhes dizia.
E Jesus lhe dizia:
Ustedes que creen que en las escrituras tienen la vida eterna.
Vocês que creem que nas escrituras há a vida eterna.
E não querem venir a mim.
E não querem vir a mim.
Eran religiosos.
Eram religiosos,
pero no oyeron a los profetas.
Mas não ouviram aos profetas.
No entendieron a los profetas.
Não entenderam os profetas.
No amaron lo que decían los profetas.
Não amaram aquilo que os profetas diziam.
Él entonces dijo: "No, padre Abraham."
Então disse: "Não, pai Abraão."
O sea, si es para si es por oír a los profetas y a Moisés.
Ou seja, se era por ouvir a os profetas e a Moisés,
então estes não se vão a salvar.
E isso não vai
a salvar.
Salvar.
Deve haver outra maneira.
Deve haver outra maneira.
Outra forma.
Outra forma.
Padre Abraão, que vaya uno de la muerte.
É, pai Abraão, que algum da morte se levante.
Mira o que diz.
Veja o que diz.
Pero si alguno de entre ellos, de entre los muertos, fuere,
então se algum dentre os mortos se levantar,
se arrependerão.
Eles irão ouvir, se arrependerão.
Mas Abraão lhe disse.
Mas Abraão lhe disse:
Se não ouvem a Moisés e aos profetas,
se eles não ouvem a Moisés e aos profetas,
tampouco se persuadirão que algum se levantare dos mortos.
Tampouco eles serão persuadidos por alguns que se levante dos mortos.
Acorde que estamos lendo esta parte dizendo que vamos fazer separação entre os que estão no tormento e os que estão no consuelo.
Lembre-se que nós estamos falando dessa separação que haverá daqueles que estarão em tormento e aqueles que estarão no consolo.
Quem estão no tormento?
Quem é que os que estão em tormento?
Los que no quisieron oír el mensaje.
Aqueles que não quiseram ouvir a mensagem.
Los que no fueron persuadidos por las escrituras.
Aqueles que não foram persuadidos pelas escrituras.
Y eso nos muestra a nosotros también.
E isso também nos mostra a nós.
Que nosotros pudiéramos ver señales.
Que nós podemos ver sinais.
Pero si no creemos el mensaje,
mas se não crermos na mensagem,
de nada serviria.
De nada serviria.
Imagine que usted tiene un familiar.
Que você tem um familiar.
Y ese familiar se muere hoy.
E esse familiar morre.
Y a los 4 días.
E aos 4 dias.
En el velorio.
No velório.
Él resucita.
Ele ressuscita.
Y usted dice.
E você diz.
Este testimonio lo tienen que escuchar todas las personas.
E este testemunho tem que escutar todas as pessoas.
Fue al infierno y volvió.
Foi ao inferno e voltou.
Entonces se reúne la iglesia el domingo.
Então reúne a igreja toda no domingo.
Trae el muerto.
Traz o morto.
Que ya no está muerto.
Que não está mais morto.
Entonces que cueste el testimonio.
E que conte o testemunho.
Entonces separa el hombre acá.
Então separa o homem aqui.
Y comienza a contar.
E começa a contar.
Yo vi a Juan Pablo II en el infierno.
Eu vi João Paulo II no inferno.
Yo vi a Hitler en el infierno.
Eu vi Hitler no inferno.
Yo vi cómo lo torturaban.
Eu vi como torturavam.
Yo vi cosas terribles.
Eu vi coisas terríveis.
Pero dice Abraham.
Mas disse Abraão.
Si una persona no cree las escrituras.
Se uma pessoa não crê nas escrituras.
Así vengan los muertos.
Mesmo que se levante um dentre os mortos.
Y describan el infierno.
E
descreva no inferno.
E descreva o inferno.
As pessoas não se vão arrepender.
As pessoas não irão se arrepender.
Porque Deus.
Porque Deus
escolheu.
Escolheu
que o homem fuera salvo.
Que o homem seja salvo.
Que o homem fuera perdonado.
Que o homem seja perdoado.
Por la loucura de la predicação do evangelho.
Pela loucura da pregação do evangelho.
As pessoas podem ver señales.
As pessoas podem ver sinais
e não experimentar nem meio centímetro de arrependimento.
E nem experimentar meio centímetro de arrependimento.
Então, o que separa?
Então, o que separa?
As ovelhas de Cristo.
As ovelhas de Cristo.
As cabras.
As cabras.
Es los que oyen su voz.
É aqueles que ouvem a sua voz.
Mis ovejas.
Minhas ovelhas.
Oyen mi voz.
Ouvem a minha voz.
Y me siguen.
E me seguem.
Dice Romanos 10, verso 16.
Diz Romanos 10, 16.
Agora. Por um lado.
Vimos que o homem leproso.
El problema del hombre leproso.
O problema do homem leproso.
Es que en su soberbia cree que puede acercarse a Dios en su propia justicia.
É que na sua soberba ele crê que pode se aproximar de Deus na sua própria justiça.
Y en este pasaje de Lucas.
Nessa passagem de Lucas.
Vimos como Dios separa los que son suyos de salvación.
Vemos como o Senhor separa aqueles que são seus pela salvação.
aqueles que estão destinados à condenação.
Daqueles que estão condenados à condenação.
Disse aqui Paulo.
Diz aqui Paulo.
Mas não todos obedeceram ao evangelho.
Nem todos obedeceram ao evangelho.
Se aquele evangelho,
ou seja, que o evangelho
é el que hace separación.
É aquele que faz a separação.
Porque uma vez predicado el evangelio.
Porque uma vez pregado o evangelho,
quando o evangelho é recebido,
quando o evangelho é recebido,
ele produz fé para a salvação.
Ele produz fé para a salvação.
Pero también,
porém também,
quando é predicado o evangelho,
quando é pregado o evangelho,
e não é obedecido,
e não é obedecido,
é resistido,
é resistido.
Então esse evangelho,
então este evangelho,
também está separando,
também está separando
para a condenação,
para a condenação.
Dice en el 17.
Diz no 17.
Assim
que a fé.
Es por el oír.
É pelo ouvir.
Y el oír.
E o ouvir.
Por la palabra de Dios.
Pela palavra de Deus.
Entonces podríamos decir.
Então poderíamos dizer.
Que tanto el rico como sus hermanos.
Que tanto o rico quanto os seus irmãos.
No fueron al lugar de consuelo.
Não foram ao lugar de consolo.
Porque no oyeron los profetas.
Porque não ouviram aos profetas.
Y podríamos decir que Lázaro.
E poderíamos dizer que Lázaro.
En toda su miseria.
Em toda a sua miséria.
Con toda su enfermedad.
Com toda a sua enfermidade.
Con toda su pobreza.
Com toda a sua pobreza.
Creio ao evangelho.
Creio no evangelho.
E foi limpo de sua lepra.
E foi limpo da sua lepra.
Diz segunda Tessalonicenses.
Diz segunda Tessalonicenses.
1:8. Hablando de los que están para perdición.
Falando daqueles que estão para perdição.
En llama de fuego.
Em chamas de fogo.
Cristo va a venir en llamas de fuego.
Cristo virá em chamas de fogo.
Para dar retribución a los que no conocieron a Dios.
Para dar retribuição àqueles que não conheceram a Deus.
¿Quiénes son los que no conocieron a Dios?
Quem são aqueles que não conheceram a Deus?
Ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Nem obedece ao evangelho do nosso Senhor Jesus.
Y eso incluye el hombre religioso.
E esse inclui o homem religioso.
Cualquier hombre.
Qualquer homem.
Que quiera acercarse a Dios.
Que queira se aproximar de Deus.
Fuera del evangelio de Dios.
Fora do evangelho de Deus.
Fuera del evangelio de Jesucristo.
Fora do evangelho de Jesus Cristo.
No conoce a Dios.
Não conhece a Deus.
Y mira la consecuencia de esto.
E veja a consequência disso.
Que es lo que decía Jesús.
O que dizia Jesus.
Los cuales sufrirán pena de eterna perdición.
Aqueles que sofrerão pena de perdição eterna.
O sea que esa perdición del rico,
ou seja, que essa perdição do rico
não era por unos años.
Não era
por unos años. Por unos años. Por un tiempo.
Por algum tempo.
Era eterna.
Era eterno.
Perdição.
Eterna perdição.
Excluídos de la presencia del Señor.
Excluídos da presença do Senhor.
Y de la gloria de su poder.
E da glória do seu poder.
Eso es lo que decía el autor de Hebreos.
É o que dizia o autor de Hebreus.
¿Qué piensa usted?
Que você pensa?
A un hombre con su religión.
A um homem com a sua religião.
Que pisotea al hijo de Dios.
Que pisou do filho de Deus.
Que tiene por inmunda la sangre del cordero.
Que tem por imundo o sangue do cordeiro.
Y que hace afrenta al espíritu de gracia.
E que afronta o espírito da graça.
Porque quando nosotros,
porque quando nós
hacemos un lado a Jesús,
fazemos, colocamos de lado a Jesus,
e aun em nossa justiça queremos acercarnos a Deus,
e com a nossa própria justiça querendo nos aproximar de Deus,
estamos tendo o sacrifício de Jesus,
estamos colocando de lado o sacrifício de Jesus
como algo imundo,
como algo imundo,
como algo que podemos pisar,
como algo que podemos pisar.
Hermanos,
irmãos,
esto es tan simple.
Isso é tão simples.
Que por ejemplo.
Que por exemplo.
Cuando viene una persona a usted. Cuando viene una persona.
Quando vem uma pessoa a ti.
Y le dice.
E lhe diz.
Tengo tal problema.
Tenho tal problema.
Y usted le dice.
E você diz.
Vaya ore a Dios.
Vai ore a Deus.
Dios le puede solucionar el problema.
Deus pode solucionar esse problema.
Pero usted no le dice.
Mas você não lhe diz.
Que la única manera.
Que a única maneira.
Que Dios lo oiga.
Que Deus a ouça.
Es por la sangre del cordero.
É pelo sangue do cordeiro.
Usted le está enseñando.
Você está ensinando.
Como Uzias a venir a la presencia de Dios.
Como Uzias havia a presença de Deus.
Sin sangre.
Sem sangue.
E sabem que diz a Escritura?
Então você sabe o que diz as Escrituras?
Que aún,
que ainda,
la oración,
a oração,
del que no escucha la ley,
daquele que não escuta a lei,
es abominável.
É abominável.
Cualquiera,
qualquer,
que levante una oración,
que levante uma oração,
que levante un cántico,
que levante um cântico,
que levante cualquier tipo de servicio a Dios,
que levante qualquer tipo de serviço a Deus,
sin sangre,
sem sangue,
sin Cristo,
sem Cristo,
sin el evangelio,
sem evangelho,
sin la muerte de Jesús,
sem a morte de Jesus,
está profanando la presencia de Dios,
está profanando a presença de Deus.
Es un leproso soberbio,
é um leproso soberbo,
pisoteando los altares santos,
pisoteando os altares santos,
porque solo a través del cordero,
porque somente através do cordeiro.
Hermanos,
irmãos,
detestable,
detestável,
la taberna de borrachos,
o bar dos bêbados,
detestable,
detestável,
la zona,
a zona
de prostituição,
de prostituição,
detestável,
detestável,
lugares,
lugares
de homossexualidade,
de homossexualidade,
detestável,
detestável,
lugares,
lugares
de culto a Deus,
de culto a Deus,
sem Jesus Cristo,
sem Jesus Cristo.
Se lhe está entendendo, irmão?
Vocês estão entendendo, irmãos?
A um você,
mesmo você,
se você não se dá conta de seus pecados,
se você não se dá conta dos seus pecados,
se você não se arrependido,
se você não se arrepender,
se você não aclamado a Cristo,
se você não tem clamado a Cristo,
se não ha visto a ele crucificado,
se não ha visto ele crucificado,
cada vez que você se acerca a Deus,
será que você está aproximando-se de Deus?
Cada vez que você se acerca a Deus,
cada vez que você se apresenta acima de Deus,
você está profanando a presença de Deus.
Você está profanando a presença de Deus.
Solo em Cristo.
Só em Cristo.
Solo en la gracia.
Só na graça.
Solo en la confianza en lo que él hizo.
Somente na confiança no que ele fez.
E essa é a essência do cristianismo.
E essa é a essência do cristianismo.
Vamos a terminar lendo um passagem.
Vamos terminar lendo uma passagem.
Romanos 3:21.
Romanos 3:21.
Este tipo de mensagens,
esse tipo de mensagem,
muda nossa predicação,
muda a nossa pregação,
porque não é suficiente que a pessoa seja chamada,
porque não é suficiente que a pessoa seja chamada
a ser uma oração,
para fazer uma oração,
é necessário que os homens se arrependam,
que os homens se arrependam,
creiam no evangelho
e creiam no evangelho.
Isso era o que predicou Juan el Bautista.
E aquilo que pregou João Batista.
Isso foi o que predicou Jesus.
Isso foi o que pregou Jesus.
Isso foi o que pregaram os apóstolos.
Isso foi o que pregaram os apóstolos.
Arrependei-vos e creed en el evangelio.
Arrependei-vos e crede no evangelho.
Eles não predicaram.
Eles não pregaram.
Si usted quiere tener prosperidad,
si ustedes quieren tener prosperidad,
si usted tiene problemas de autoestima,
si usted tiene problemas de autoestima,
si usted quiere tener un mejor carro,
si usted quiere tener un nuevo carro,
reciba a Dios en su corazón.
Mas sim, receber a Deus no coração.
No. Ellos no decían reciba a Dios en su corazón.
Eles não diziam diziam receba a Deus no coração.
Ellos decían.
Eles diziam.
Siempre decía.
Sempre diziam.
Arrepentidos.
Arrependei-vos.
Y creed en el evangelio.
E crede no evangelho.
Dice ahora Pablo ahí en Romanos 3:21.
Diz aí Paulo em Romanos 3:21.
Pero ahora.
Porém agora,
a parte da lei,
a parte da lei,
se ha manifestado a justiça de
Deus, se tem manifestado a justiça de Deus.
Ou seja, a parte de todas as obras que aún mandava a lei de
Deus, a parte de todas as obras que mesmo mandava a lei de Deus,
Deus ha manifestado como Ele justifica os homens.
Deus tem manifestado como os homens devem ser justificados.
E isso já venia sendo testificado por la ley e por los profetas.
E isso já havia sido manifestado pelo que falava a lei e os profetas.
Que falava a lei?
Que falava a lei?
Sem sangue. Não há remissão.
Não há remissão de pecado.
Que falavam os profetas?
O que os profetas falavam?
Que falava Isaías?
Que falava Isaías?
E aqui uno.
Era que um
menospreciado.
Menosprezado.
Le tuvimos como por pouco.
Como vimos por pouco.
Mas ele Mas ele, herido por nossas rebeliões,
foi ferido pelas nossas rebeliões,
molido por nossos pecados,
moído pelos nossos pecados.
De quem estão falando os profetas?
De quem está falando os profetas?
De Jesus.
De Jesus.
De que falava a lei e todos os sacrifícios?
De que falava a lei e todos aqueles sacrifícios?
Acordam quando Juan el Bautista viu Jesus?
Lembra-se quando João Batista viu Jesus?
Este é o Cordeiro de Deus.
Este é o Cordeiro de Deus.
Se a lei falava,
ou seja, que a lei falava,
de que havia um Cordeiro,
de que havia um Cordeiro,
que seu sangue,
que o seu sangue,
iria quitar os pecados,
iria purificar, limpar os pecados.
Não, era um mistério.
Era um mistério.
Mas já começavam a falar a lei e os profetas acerca de Cristo.
Mas a lei e os profetas já começavam a falar a respeito de Cristo.
La justicia de Dios.
A justiça de Deus.
Por meio de quê?
Por meio de quem?
De que ajunemos?
De que jejuemos?
De que obremos?
De que trabalhemos?
De que ofrendemos?
De que ofertemos?
Não.
Não.
Por meio de la fe em Jesucristo.
Por meio da fé em Jesus Cristo.
Para todos.
Para todos.
Ou seja, não é um assunto de ricos ou de pobres.
Ou seja, não é um assunto de ricos e de pobres.
Não é um assunto de judíos ou gentiles.
Não é um assunto de judeus ou gentios.
É para todos os que creem nele.
É para todos aqueles que creem nele.
Porque não há diferença.
Porque não há diferença.
Por quanto todos pecaram.
E
estão destituídos da glória de
Deus. E estão destituídos da glória de Deus.
Sendo justificados. Como?
Como?
Gratuitamente por sua graça.
Gratuitamente por sua graça.
¿Y cuál fue el medio?
¿Y cuál fue el medio?
Mediante la redención que es en Cristo Jesús.
Mediante la redención que está en Cristo Jesús.
Muy claro, ¿no?
Muito claro, não?
Este é o evangelho.
Este é o evangelho.
Homens leprosos.
Homens leprosos.
Perdidos.
Perdidos.
Mas que agora são cobijados.
Mas que agora são
cobijados.
Cobertos.
Por la obra,
pela obra
perfeita,
perfeita
de Cristo crucificado. A quem Deus pôs como propiciação.
A quem Deus colocou como propiciação.
Por meio de la fé em seu sangue.
Por meio da fé em seu sangue.
Para manifestar sua justiça a causa de haver passado por alto em sua paciência os pecados passados.
Por ter passado a sua justiça
a causa de haver passado por alto, em
sua paciência os pecados passados,
com a mira de manifestar neste tempo sua justiça,
com a meta de manifestar nesse tempo a sua justiça.
E recorde que ao começo falávamos,
e lembre-se quando no começo nós falávamos
de santificação,
de
justificação, e isso é o que estamos vendo aqui em Romanos.
Isso aqui é que nós estamos vendo em Romanos.
Diz com a mira de manifestar em estes tempos sua justiça,
com a meta de manifestar nesse tempo a sua justiça,
a fim de que ele seja o justo,
a fim de que ele seja o justo,
ou seja, que o justo é Jesus,
ou seja, que o justo é Jesus.
Pero en la cruz,
porém na cruz,
e por el evangelio,
e pelo evangelho,
agora Cristo imparte sua justiça,
e a sua justiça é reparte a nós a sua justiça.
E ele que justifica.
E é ele que justifica.
Al que é de la fé de Jesus.
Ao qual é da fé em Jesus.
Entonces el leproso.
Então o leproso.
Agora é considerado.
Agora é considerado.
Limpo.
Limpo.
Não por sua justiça.
Não por sua justiça.
Sino porque le ha sido.
Mas não porque tem sido.
Imputada a justiça.
Imputado justiça a ele.
E agora disse Pablo.
Agora diz Paulo.
Donde pois queda a jactância?
Agora pois onde está a jactância?
Queda excluída.
Que caiu, terminou excluída.
Por qual lei?
Por qual lei?
Por la de las obras?
Pela lei das obras?
No,
não.
Sino por la ley de la fe.
senão pela lei da fé.
E agora Paulo conclui.
Nós
também vamos a concluir.
Nós também iremos concluir.
Concluímos, pois, que o homem é justificado por la fé.
Que o homem é justificado pela fé.
Sem as obras da lei.
Sem as obras da lei.
Então
o homem perdido.
O homem leproso. Aún em sua pior condição.
Mesmo na sua pior condição.
Como Lázaro. Pode ser justificado.
Pode ser justificado.
Gratuitamente. Por la fé em Jesus.
Pela fé em Cristo.
Então
só existem dois homens. Diante de Deus.
Os que se humilham. E creem e obedecem ao Evangelho. E os que se rebelam.
E os que se rebelam.
Em sua soberbia.
Na sua soberba.
Contra
a mensagem do Evangelho.
Uns são justificados. Declarados inocentes. Por meio de Jesus. Os outros são. Condenados. Declarados culpados pela sua desobediência
ao Evangelho.
Então, esse é um primeiro aspecto. Justificação
em um sentido
de justiça divina. O homem pecador declarado inocente. Declarado limpo pela obra de Cristo. Esse é um primeiro aspecto. Amanhã
vamos falar outro aspecto. Iremos falar de um outro aspecto.
Justificação
ou santificação
em relação à liberdade do pecado.
Com relação à liberdade do pecado.
Porque hoje vemos
liberdade
em relação
à
culpa de nossos pecados.
A culpa dos nossos pecados.
Nós que éramos pecadores. Temos sido declarados justos. Pela obra do Evangelho.
Pela obra de Cristo.
Agora. O Senhor nos chama. A viver uma vida.
Livres.
Ou em vitória.
Sobre o pecado. E amanhã iremos falar sobre isso.
Vamos orar para dar graças ao Senhor.
Vamos render graças ao Senhor.